Bom dia, galera. Hoje é 6 de abril de 2022. Eu sou o Genor Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário
5 Minutos.
Jeff Bezos, bilionário dono da Amazon, está passando por uma trágica semana. Além dos trabalhadores da Amazon terem conseguido criar um sindicato, aliás, o primeiro sindicato da história da Amazon nos Estados Unidos, o pobrezinho ainda caiu para o segundo lugar. Isso mesmo que vocês ouviram, em segundo lugar no ranking de mais ricos do mundo. Enquanto que Elon Musk agora acumula mais de 219 bilhões de dólares, mais ou menos 1 trilhão de reais, e assume o topo, que gira em torno da sua contínua exploração para com os trabalhadores de sua própria empresa, a Tesla. Isso sem contar o a mais que recebe por fora, isso por ter adquirido 9% de participação acionária do Twitter. Ou seja, enquanto Elon Musk recebe milhões para dizer um simples oi na plataforma Twitter, mais da metade da população mundial ainda passa fome. E além disso, Bezos, aquele mesmo que está sofrendo com seus poucos bilhões a menos que Musk, proibiu que os trabalhadores possam se expressar no local de trabalho. Através de um aplicativo interno da empresa, os trabalhadores são proibidos e até marcados caso usem certas palavras-chave, como trabalho escravo, liberdade, eu odeio, assédio ou até mesmo banheiros. Sim, já que os funcionários muitas vezes têm que fazer suas necessidades em garrafas plásticas, ou então não cumprem as metas escravas de Bezos e da Amazon. E a desculpa é de que eles não querem que a empresa perca o clima saudável que existe entre os funcionários. Isso é claro, tirando o fato de que eles já estão morrendo, pouco a pouco, trabalhando por lá. E aqui no Brasil, essas empresas de tecnologia não agem diferente, não. Segundo a agência pública, agências de publicidade a serviço do app de delivery iFood criaram páginas e perfis falsos em redes sociais e infiltraram agentes em manifestações para desmobilizar movimento de entregadores. Além de tudo isso, a iFood ainda faz uma escandalosa perseguição digital a lideranças do movimento, como com o entregador Paulo Galo. Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo, que falará sobre os protestos contra o governo Castillo no Peru.
Bom dia, Angenor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Essa reação da iFood e da Amazon mostra como aquilo que os capitalistas e patrões, a direita, mais têm medo é da gente organizada e lutando. Eu vou voltar nisso no final do programa, mas por hora eu reforço aqui o chamado para todo mundo seguir acompanhando e apoiando com a gente as lutas que estão acontecendo, como a forte greve dos garis no Rio de Janeiro. Eu quero falar um pouco hoje sobre o que está acontecendo aqui no nosso país vizinho, o Peru, onde há mais de uma semana tem fortes mobilizações protagonizadas por transportadores e camponeses pobres, principalmente da região do Planalto Central do Peru, que é a região mais pobre do país. O Peru é governado por Pedro Castillo, que foi eleito no ano passado com bastante apoio de uma boa parcela da esquerda aqui no Brasil, que vinham com muita esperança a eleição do professor contra a extrema-direita representada pela Keiko Fujimori por lá. É claro que a extrema-direita, como é o Bolsonaro aqui, tem que ser combatida e derrotada, mas a questão é que o Castillo, desde a campanha, já deixava claro que faria acordos com empresários e com a direita, e é justamente o que está acontecendo lá. Esses setores que protestam por lá estão justamente contra as políticas econômicas do governo que desde o início só tem beneficiado os grandes empresários. O que tem acontecido é um grande aumento no custo de vida, que afeta principalmente os mais pobres. Os trabalhadores agrícolas protestam porque o governo garante privilégios para as grandes empresas agrícolas importarem produtos, enquanto para os pequenos e médios agricultores fica tudo mais caro para produzir. E olha que o Castillo prometeu que faria uma reforma agrária que favoreceria os camponeses sem afetar os lucros das grandes empresários. É uma balela, né? E a forma como ele vem lidando com os protestos é mais um fato para fazer cair do cavalo quem apostava que o governo dele seria bom para a esquerda e para o povo. Já houve 4 mortes pela repressão policial e agora foi decretado toque de recolher em algumas províncias. É mais um exemplo de como essa política que diz que vai governar para os ricos e para os pobres, para os patrões e trabalhadores, é uma grande balela. Porque o que a gente vê na prática acontecendo é isso. A crise vem e o que esses governos fazem é fazer a gente pagar por ela. E por aqui a gente tem um Lula que vai no mesmo sentido. Pra gente ver. Além de ter um Alckmin, que essa semana deve ser oficializado como seu candidato a vice, segundo a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, Lula manteria Campos Neto, um homem de confiança do Bolsonaro na frente do Banco Central. Ou seja, um cara que passou os últimos anos dirigindo o banco para beneficiar os banqueiros e capitalistas enquanto as nossas vidas só pioravam. É mais aliança e concessão com a direita, com os patrões. E não é assim que a gente vai derrubar as reformas que acabam com as nossas vidas e derrotar Bolsonaro e a extrema-direita. O caminho para jogar contra a parede os patrões, a direita, a extrema-direita, como falei lá no início, é a nossa luta organizada.
E para mais notícias e ideias de esquerda, basta acessar esquerdadiario.com.br. Esquerda Diário, a luta de classes na sua mão.